Muito boa tarde, vamos para a informação neste domingo com o Vítor Lenas.
Boa tarde, deputados do PSD querem reforço do investimento no ambiente ao nível do distrito de Santarém. Tarifário dos serviços municipalizados de água e saneamento do mar para 2017 vai manter-se pelo terceiro ano consecutivo.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Constância em destaque. Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal, é convidada na próxima quarta-feira.
E para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo. Alguma nebulosidade que poderá persistir na beira interior e no nordeste transmontano, vento em geral fraco soprando moderado nas terras altas, ainda subida da temperatura máxima no litoral. 13 graus previstos para a Guarda, 20 para Coimbra e Castelo Branco, 21 para o Porto, Lisboa e Évora, 22 para Leiria e Faro e 23 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O deputado do PSD, Eduardo Marques, participou recentemente na audição com o Ministro do Ambiente sobre o Orçamento de Estado para 2017. O deputado eleito por Santarém defendeu um maior investimento do Governo na defesa do ambiente da região. Eduardo Marques, em nome dos deputados do PSD eleitos por Santarém, criticou o atraso na apresentação do relatório e conclusões da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Rio Tejo, cuja atividade, até hoje, disse, é completamente desconhecida. Já recentemente, em declarações prestadas à ERTS, o deputado concretizava alguns dos aspectos que estão na base da reivindicação do PSD nesta matéria.
Nós queremos que se mantivesse o investimento no ambiente, porque o que é fácil é que se no mandato passado, o governo anterior, conseguimos resolver o grave problema do perfil ambiental da Alcanena, também se começaram a fazer as obras nas encostas de Santarém e houve uma atenção muito especial ao Rio Tejo. O que nós pedimos foi que se mantivesse esta tónica e sobretudo no caso de Torres Novas, com os problemas que há com o Rio Almonda, que o Governo pudesse também apoiar quer a Câmara Municipal na redução dos impactos causados pela poluição e também a reconversão das empresas que forem poluidoras e quiserem modernizar os seus equipamentos e assim manterem a capacidade produtiva baixando o impacto ambiental. Foi um pedido que nós fizemos. Criticámos também o facto da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo, que foi criada em janeiro e depois de ter entregue o seu trabalho no mês de junho, no mês de julho, ainda não o fez, não há novidades. Aliás, foi uma crítica que todos os partidos fizeram, mas o Ministro do Ambiente, esta foi a audição de manhã, garantiu que até ao final do ano isso estaria pronto. Eu prefiro um bom relatório atrasado do que um mau relatório a tempo. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Chamamos também a atenção para que era importante passar à fase 2 do investimento na consolidação das barreiras de Santarém, que parece também fundamental. E, a terminar, houve um ponto que no nosso distrito é crítico. É um distrito que tem um saneamento básico feito a tempo, há muitos anos, mas que infelizmente, e por essa via até felizmente, hoje em dia já se torna antigo e é preciso manter o nível de reparação e de reconstrução de novos equipamentos e novas hectares. E foi esse pedido também que nós fizemos, porque o distrito tem muitas hectares antigas, enquanto há outros distritos que não têm sequer hectares antigas, porque nunca as construíram, o distrito de Santarém, felizmente, foi tendo a tempo. Em vários municípios, não estou da mesma forma, mas é importante começar a repor esse investimento, porque há muitas, já são muito antigas, e também há outras que existiram. Foi um apelo também às águas de Lisboa e Vale do Tejo, que nós fizemos, neste caso ao Ministro do Ambiente, para que reforçasse, agora com este novo programa quadro, o investimento no tratamento das águas do Distrito de Santarém.
Rádio Air, informação.
O tarifário dos serviços municipalizados de água e saneamento do mar para 2017 irá manter-se pelo terceiro ano consecutivo. Os valores atualmente em vigor, sofrendo apenas duas alterações, ambas favoráveis aos consumidores, Uma delas será a aplicação de uma tarifa social às pessoas coletivas de utilidade pública, que irá beneficiar nomeadamente as diversas coletividades do Conselho que obtiveram o direito a esse estatuto. A outra será a introdução de um tarifário único mensal de 30 euros de serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos para utilizadores não domésticos que, sendo grandes produtores, possuam fontes próprias de água. O tarifário foi aprovado na reunião de Câmara desta semana, no seguimento de uma proposta do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, garantiu assim que não será alterado o tarifário para os consumidores, apesar de os SMAs terem sido notificados de que os preços da água vão aumentar, algo que assim não será refletido nas faturas.
Dizer que não propomos alteração nenhuma nas tarifas, apesar dos SMAs irem pagar a água mais cara a partir de 2017. Portanto, foram os serviços já notificados por parte da EPAL e das Águas de Lisboa e Vale do Tejo de quanto é que iria ser o preço que iríamos pagar de água durante o próximo ano. Mas não alterámos a água, o tarifário, para os consumidores finais. Fizemos duas alterações. Introduzimos a tarifa social para instituições de utilidade pública, tal como diz o relatório da ERSAR. Senhor Vereador, não tive ainda a oportunidade de lhe enviar o relatório da ERSAR. E introduzimos uma tarifa de 30 euros mensais para a recolha de resíduos para grandes consumidores produtores que têm fontes próprias de abastecimento. Como sabem, a recolha dos resíduos está associada a quem está ligado ao abastecimento público de água. No entanto, há grandes consumidores aqui no Conselho que têm captações próprias de água e, portanto, não pagavam pela recolha de resíduos e não era justo para quem está ligado ao abastecimento público. E daí criarmos, que é perfeitamente possível também pelas indicações da ERSAR, criámos esta tarifa de 30 euros mês para grandes produtores e consumidores que possuam fontes próprias de captação de água.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os magritos António Simões, Fernando Pérez e José Augusto, que marcaram presença no Mundial de 1966 na Inglaterra, estiveram na última sexta-feira em Tomar para participar num colóquio intitulado Os Magritos 50 anos do Mundial de 66. Iniciativa que teve como palco a Biblioteca Municipal, António Cartacho da Fonseca. A ERTE esteve presente e falou na altura com um dos magriços, no caso António Simões, sobre a sua presença em Tomar, nos anos em que foi jogador, precisamente, do União de Tomar.
Porque tudo começa com o União de Tomar na primeira divisão e que nós viemos aqui várias vezes jogar. Lembro-me perfeitamente que tínhamos ganho aqui no jogo 4-0, que saímos daqui campeões. Nessa temporada. Mas, sobretudo, o que eu me lembro bem foi a forma como me acolheram nesta terra. E aqui vivi algum tempo e gostei imenso. E gostei tanto que ainda hoje eu tenho amigos desta terra que nasceram nessa altura. Eu acho que são momentos muito gratificantes e que nós temos a obrigação de saber desfrutar. Ter amigos é algo muito importante nas nossas vidas e cada vez é mais difícil tê-los. Não porque eles não existam, é porque a vida e a sociedade quase não permitem termos tempo para termos amigos. Portanto, eu recordo esta terra com saudade, não com nostalgia, mas com muito prazer de ter passado por aqui. Passo-me a dizer que eu passei, sim, mas ficou cá dentro esta minha estadia nesta linda terra que se chama Tomar.
Hoje em dia ainda tem pelo menos a curiosidade de seguir aquilo que o clube faz hoje em dia num patamar mais inferior, claro, no distrital. Claro.
Eu há um jornal que eu mantenho e que leio, tanto a bola como o Record, uma vez ou outra, eu mantenho esse hábito e sempre vou à segunda-feira à procura das divisões distritais. Infelizmente, a União de Tomar baixou bastante. E acompanho, porque, como acompanho, por exemplo, do Almada Atlético Clube, onde joguei, como de Espinho, onde eu treinei, etc, etc. E às vezes acompanho também por simpatia de pessoas que se atravessaram na minha vida e que eu quero saber deles.
Rádio Web, a primeira a informar.
Geometria dos Sentidos é o nome da exposição que João Bruno Videira inaugurou em Tomar na passada sexta-feira e que está patente ao público no Complexo Cultural de Levada até 31 de dezembro. João Bruno Videira nasceu em Tomar em 73 e é licenciado em Ciências da Comunicação. Foi jornalista da RTP até abraçar o design e o artesanato como a sua nova forma de expressão. João Bruno Videira esteve na ERTS, onde falou da sua obra e desta exposição.
Acabei por um dia, quase por acaso, porque um amigo me deu uma cadeira velha para as mãos, que tinha o assento estragado. Acabei por desmanchar por completo esse assento, fiquei com o esqueleto da cadeira, com a estrutura em madeira da cadeira, e por influência da minha mãe, porque ela, além de ser professora, sempre fez tapeçaria de arraiolos, era uma das suas grandes paixões. Portanto, eu convivi com as lãs desde criança. E aqui estamos a dar a nota introdutória ao meu trabalho, que é a junção que eu faço da lã com o mobiliário. Porque eu faço mobiliário em lã. É esta a originalidade e a inovação do meu trabalho, porque mais ninguém em Portugal e mais ninguém no mundo faz aquilo que eu faço, que é mobiliário feito com lã, integralmente. E é a lã de arraiolos. E, portanto, eu juntei as duas coisas. Naquele momento em que eu tinha aquela cadeira que era apenas uma estrutura, eu decidi substituir aquilo que uma vez era o empalhamento tradicional por lã. Um entrelaçado, um simples... É como se a cadeira fosse o tiar, um tiar manual, e eu tivesse feito da cadeira esse tiar apenas com lã. E que gostei tanto do resultado, percebi naquele instante que tinha potencial de exploração, e assim foi, desde há 10 anos para cá. Fui explorando, as coisas foram acontecendo gradualmente, e já faço isto há 10 anos.
João Bruno Videira refere que há ainda no país algum preconceito em relação àquilo que é o trabalho artesanal quando se compara com a valorização que se faz lá fora do trabalho produzido manualmente.
A reação que vem do estrangeiro, posso dizer que é ainda mais positiva do que aquela que acontece em Portugal. Eu diria, sem qualquer tipo de preconceito ou sem qualquer tipo de crítica subjacente à nossa realidade, vem lá de fora uma valorização do trabalho artesanal que muitas das vezes não acontece em Portugal. Há, diria, e eu, esse é um dos objetivos do meu trabalho, é de facto valorizar as técnicas tradicionais, porque é isso que eu faço, de certa forma, uma reinterpretação das técnicas tradicionais com uma linguagem, com um cunho completamente contemporâneo, mas o trabalho é artesanal, o trabalho é feito à mão. E às vezes, em Portugal, assiste-se a uma ideia de que o trabalho manual, o trabalho artesanal, não é um trabalho de qualidade. Há um lado pejorativo no ser artesão, e por isso é que eu gosto de vincar que eu sou artesão e designer, porque o designer é aquele que concebe, o artesão é aquele que faz, e eu concebo e faço as duas coisas, e lá de fora vem muitas das vezes essa valorização, dá-se mais valor àquilo que é feito e produzido manualmente.
Rádio Air. Informação.
O Grupo dos Amigos do Aqueduto dos Pegões vai realizar este mês mais uma ação de limpeza do monumento. A iniciativa foi divulgada aqui na ERTS no decorrer da última sexta-feira pela Presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, Maria José Serra, no âmbito do programa Voz da Freguesia, onde a autarca fez o convite à população e à participação nesta ação e onde uma vez mais alertou para o avançado estado de degradação do monumento a necessitar uma intervenção urgente.
O aqueduto está votado ao abandono há anos e anos. O aqueduto já está partido em muitos sítios. Estou a falar ao longo dos 6 quilómetros. Já desapareceu o aqueduto, o que é uma pena, porque está ali uma obra de engenharia que é digna de ser vista, estudada e conservada. Começou-se eu agora aqui por fazer as ações de limpeza para chamar a atenção sobre o aqueduto. O grupo dos amigos do aqueduto de Pegões, do qual eu também faço parte, começou a fazer estas ações de limpeza e vai fazer uma no dia 26 de novembro.
Era
convido já aqui a população a juntar-se a nós.
Como é que o podem fazer? É aparecer na altura?
É aparecer. Convém inscreverem-se por causa do seguro. A Câmara faz um seguro. Convém inscreverem-se uns dias antes. É aparecer. aparecer, há ferramentas, levar uma ferramenta, levar luvas, ou se não levarem ferramentas, há ferramentas, isto é pás, ancinhos, enxadas, é aparecer e ajudar na limpeza das 8 da manhã, na casa, na primeira casa da água do aqueduto. Aquele lar grande que nós falamos agora, do aqueduto, do convento de Cristo. E temos vindo a mostrar o que estava, e vamos mostrar nesta ação também, o que estava escondido do aqueduto. Que há coisas, o aqueduto é lindíssimo, que não se veem. Estão cobertas com silvas, com todo o tipo de vegetação que por lá há. E nós temos vindo com estas ações de limpeza a mostrar o aqueduto todo. Temos muito para mostrar. Aquilo é lindíssimo. As nascentes são um sonho, são lindíssimas. Temos ainda muito que fazer, muito que mostrar, mas acho que o objetivo, que é o chamar a atenção para, foi conseguido. Porque chamou-se a atenção, fala-se no assunto, é o objetivo, é falar-se no monumento para que haja quem olhe para ele e que vamos pegar nisto e de alguma forma dar-lhe uma vida, porque ele está em risco de cair, porque aquilo está mesmo. E eu agora falo só naquela parte grande, no Vale dos Pegões. Essa zona que é mais visível, tem risco de cair também. E convém olharem para aquilo com olhos de ver e fazer alguma coisa.
Rádio Air, informação.
A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento foi chamada a intervir no Centro de Saúde Local na última quarta-feira, no sentido de colocar ponto final a um conjunto de agressões que terão envolvido duas mulheres que realizavam serviço de limpeza naquelas instalações. Por aquilo que Arte se apurou junto do Fundo Policial da PSP, no local estavam ainda mais duas funcionárias que testemunharam os acontecimentos. Estão para apurar ainda os motivos pelos quais aconteceu este conjunto de agressões, que causou ferimentos numa das envolvidas, nomeadamente ao nível da cabeça e dos membros inferiores. A vítima foi depois transportada para o Hospital de Torres Novas. Foi detido em Tomar um homem maior de idade por suspeita de tráfico de estupefacientes. Nesta última sexta-feira, o indivíduo detinha, no interior de uma bolsa que transportava, tiracolo, 5 placas de produto suspeito de ser haxixe, em quantidade suficiente para 2.008 doses individuais, com valor de mercado de mais de 2.500 euros, 25 euros em dinheiro, e também 2 telemóveis. Foram ainda apreendidos outros produtos relacionados com a suspeita de tráfico na sequência da busca domiciliária efetuada após a detenção. O homem vai ser presente a primeiro interrogatório já nesta segunda-feira no Tribunal Judicial de Santarém. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.